Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Estamos então em condições de iniciar a nossa reunião ordinária, hoje excepcionalmente a seguir ao plenário, e temos como ponto 1 da nossa ordem de trabalhos a audiência da Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe, que vem fazer mais uma vez o apelo para a criação do Dia Nacional das Conservas, uma vez que já houve um contacto na anterior legislatura com esta associação, numa reunião de mesa e coordenadores, entretanto a legislatura foi interrompida e depois não teve seguimento. Agora estamos aqui em sede de reunião de comissão, numa reunião mais restrita de mesa e coordenadores, uma reunião do Pleno com todos os partidos representados e com todas as senhoras e senhores deputados, e sem mais demoras agradeço a vossa disponibilidade, com todo o gosto que agendámos esta reunião. Cumprimento a doutora Isabel Tato, que é secretária-geral da Associação Nacional, doutora Marta Azevedo, que é diretora de comunicação, e o doutor Vítor Vicente, VV, que é o CEO do grupo. É dois Vs, é um duplo V. Sem mais demoras, têm a palavra, têm cerca de 10 a 15 minutos para apresentar a esta comissão, okay. Podendo repartir o tempo, se for esse o vosso interesse, basta apenas fazer a solicitação. Tem a palavra.
Bom, começar por agradecer e cumprimentar, já nos cumprimentamos, e agradecer a todos os seus deputados nos terem recebido pela segunda vez. A primeira foi videoconferência, por causa da situação da pandemia. Desta vez estamos com uma proximidade maior de vocês e, portanto, espero conseguir expor quais os motivos do nosso pedido. Pronto, então, tendo 15 minutos, eu vou acelerar um bocadinho esta apresentação. Vamos lá ver aqui. Então, a ANICP, a Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe, foi fundada em 1977 e o seu objetivo principal é a defesa dos interesses dos seus associados. Ou seja, tem 55 anos, 30 associados, dos quais 16 são conserveiras. Queria também dizer-vos que 99% das conserveiras nacionais são nossas associadas, ficam de fora aquelas mais pequeninas que nasceram há pouco tempo ou que de algum modo não conseguem ser nossos associados. 3.500 empregos diretos, nós não falamos aqui dos indiretos. Por outro lado, lembrar, e isto é um bocado um mito urbano, que eu penso que se calhar aqui não existe, mas as conservas não têm corantes nem conservantes, portanto, é tal e qual como o leite, que também não tem corantes e conservantes e tem um grande período de validade, a mesma coisa se passa com as conservas nacionais, portanto, simplesmente se põe o peixe, um molho, tapa-se muito bem e depois vai a uma panela de pressão que na indústria se chama esterilização. E isso faz com que, de facto, o produto fique intacto e dure muitos anos. Pronto, portanto, é um produto saudável, com uma proteína que é recomendada em termos da Organização Mundial de Saúde, é a melhor proteína, o peixe é a melhor proteína de digestão fácil, portanto, é rico em ômega 3, toda a gente também já ouviu falar, é o versátil e conveniente. Nós produzimos 34 espécies de pescado. Eu percebo que nos nossos lineares dos supermercados só esteja poucas espécies, nomeadamente a sardinha, o atum, a cavala, etc. Mas nós, de facto, produzimos 34 espécies de pescado. E agora não sei como é que consigo pôr o filme a passar. Queria... Não, porque isto não vai lá.
Não, passa este, tem à frente o nosso...
Eu queria clicar em cima da figura. Peço okay. Desculpa.
Ah, isto é um vídeo?
É. Se clicar em cima da figura,
não,
tem...
Não era isto,
mas não. Não.
Então, deixa-me tentar resolver isso ali.
Pronto, mas não há problema. Olha, não há problema. Não. Ok, eu ia-vos mostrar as 34 espécies, no fundo, que nós temos um site, mais à frente vamos falar dele, em que tem facilmente, para qualquer um dos... Oi? Marta, veja se consegue pôr. Para qualquer um dos consumidores poder ir ao site e verificar se, qual é a espécie que tem, e que quer comprar, qual é o website desse produtor? Ok. Qual é o website do produtor e, portanto, é muito mais fácil encontrar as conservas que se querem comprar. De qualquer modo, com estas 34 espécies, nós adicionamos molhos diferentes e, portanto, temos mais de 800 referências, ou seja, tomate, algas, bio, pepitas de ouro, água. Portanto, nós temos um grande portfólio, o que dá mais de 800 referências. E, por exemplo, aqui na Rua do Arsenal, nós temos a Loja das Conservas, que é um projeto da ANICP, onde todos os nossos conserveiros estão dispostos, sem destaque, e onde se podem então encontrar estas referências. Produzimos 75 mil toneladas, 368 milhões de euros, 110 milhões de euros para o mercado interno. Exportamos 258 milhões de euros, 52 mil toneladas, para mais de 70 países, em todos os continentes, como vocês podem verificar ali naquele mapa, e mais ou menos 70% da nossa produção nacional é para o estrangeiro, o que implica que nós temos internacionalização. E esta internacionalização para nós não é uma coisa nova, porque o fazemos desde sempre. E, portanto, já temos agora o que andamos à procura, sem dúvida nenhuma, são de mercados emergentes, e, portanto, esperamos sempre aumentar e conseguir chegar lá. A dimensão social. Existem comunidades ribeirinhas que têm a sua principal e mesmo quase única fonte de subsistência nas conservas, na nossa indústria. Utiliza fundamentalmente a mão de obra feminina e contribui para uma parte de emprego na frota do cerco e noutros setores situados quer a montante, quer a jusante. Portanto, nós damos sempre preferência a pescado português do nosso Oceano Atlântico ou dos Açores, ou da Madeira, obviamente. Só não conseguimos, só vamos buscar peixe quando não temos nos nossos mares, porque de resto, aliás, é prova disso, as 38 espécies, é evidente que a maior parte é de Portugal e não de outros, 34 espécies, peço perdão, é de Portugal e não de outros países importados. Entretanto, a história, eu só pus aqui isto, não vou perder muito tempo, só para dizer que isto tudo começou em 1853, portanto, nós já somos bons a fazer conservas de peixe. E tem ali, em 1913 começou a primeira nos Açores, na Madeira não há nenhuma. Pronto, e nós temos fama de sermos os melhores produtores do mundo, como Espanha e França. Espanha. Pois, Espanha e França também começaram mais ou menos na mesma altura que nós. A sardinha portuguesa é uma marca internacional, portanto é tipo vinho do Porto, pronto. Ou seja, é uma marca que toda a gente reconhece que tem qualidade e, portanto, temos uma história por trás. Qual é o foco no nosso futuro? A ANICP tem atuado em várias áreas, reposicionando as conservas portuguesas através de uma estratégia de valorização sustentada pela qualidade, pela origem, a tradição, a sustentabilidade e a praticidade na confecção. Ok, nós agora estamos no caminho da sustentabilidade. Começou tudo isto há cerca, em 2013, portanto há quase 10 anos, em que não se ouvia falar de sustentabilidade e nós já tínhamos um projeto com as universidades, ou seja, com algumas universidades do Porto, para desenvolvermos produtos de subprodutos. E isto agora, com os dinheiros que vêm da comunidade europeia, ainda conseguimos potenciar mais esta nossa investigação. E, portanto, o que é que nós queremos atingir? A neutralidade carbónica, reduzir 20% nas emissões de carbono nos próximos 5 anos e diminuir a pegada de carbono. A promoção de consumo nacional é muito importante para nós. A utilização de matérias-primas sustentáveis é também muito importante para nós e por isso é que começamos novamente a certificação da sardinha portuguesa. Tínhamos perdido porque o estoque ibérico estava muito baixo e, portanto, era impossível nós estarmos a pescar e a pôr em perigo o estoque de sardinha. Neste momento houve um boom, o estoque melhorou e, portanto, nós agora já estamos novamente, esperemos que para o próximo ano já tenhamos a certificação MSC. A promoção do consumo nacional também vai diminuir muito a pegada ecológica em duas vertentes. Primeiro, porque todos nós sabemos agora que o transporte pesa quando calculamos a pegada de carbono. E, portanto, consumir o que é português e consumir conservas com tempero moral, digamos assim, acho que é importante percebermos que o consumo nacional é, ou seja, virar uma conserva e ver que está lá PT é muito mais importante do que todas as outras conservas que estão no linear dos nossos supermercados. Ok, nós, por causa da promoção do consumo nacional, fizemos uma campanha muito grande em que desenvolvemos este selo, que quando está nas conservas, o consumidor sabe que é português. É evidente que isto foi exatamente quando entramos todos em pandemia e esta campanha não teve o destaque que nós gostaríamos de ter. Vou-vos mostrar aqui um vídeo.
O clima está a mudar rapidamente. O Acordo de Paris, em 2015, uniu o mundo contra as alterações climáticas. A indústria conserveira está de olhos postos no futuro ambiental. O crescimento da economia e a qualidade de vida são metas a alcançar. Como pode a indústria alcançar a neutralidade carbónica e reduzir 20% das emissões de carbono nos próximos 5 anos? Adotando a economia circular, mais moderna, mais competitiva, com maior inovação e maior robotização. Implementando a eficiência energética, mais ecológica, mais renovável. Substituindo máquinas antigas, aumentar o uso de combustíveis renováveis, redesenhar os produtos e maximizar o seu ciclo de vida. Potenciar a reutilização da água, apoiando a pesca sustentável. Reciclamos cada vez mais resíduos e subprodutos. Doamos conservas. Com os nossos produtos, promovemos a alimentação saudável, segura e sem conservantes. E as emissões que não conseguimos reduzir serão compensadas através da reflorestação. Incentivamos ao consumo nacional. Vamos conservar o que é nosso. Juntos, para um futuro melhor.
Bom, isto foi um apanhado do que é, para nós a sustentabilidade e o caminho que a indústria de conservas portuguesa está a traçar até conseguir a neutralidade carbónica. Obviamente que, por um lado, eles dentro de portas vão fazendo todas estas transições energéticas e de pegada ecológica, mas por outro lado, nós como associação...
O clima está a mudar rapidamente. O Acordo de Paris, em 2015, uniu o mundo contra as alterações climáticas.
Reflorestamos 5 hectares de pinheiro, autóctone de lá, e, portanto, fizemos isso em outubro passado.
A indústria conserveira está...
E este ano vamos reflorestar...
Dois postos no futuro ambiental.
Portanto, ou nas florestas ou no fundo do mar. Ainda é alguma coisa que estamos a trabalhar e, portanto... Mas isto, para fechar aqui a parte da sustentabilidade, ok? É um bocadinho em ar de resumo. Foco no futuro. Queremos também qualificar os recursos humanos, portanto, para isso fizemos uma parceria com o Portugal Mais Digital, que tem cursos gratuitos online e que potencia e rentabiliza os recursos e as suas capacidades, melhora a performance de gestão e a adoção de metodologias e ferramentas de gestão. Portanto, para nós é muito importante que os recursos humanos evoluam, cada vez tenham mais capacidade, cada vez tenham mais formação, para de facto nós conseguirmos atingir o bem-estar de todas as empresas. Na área da investigação é transversal, ou seja, nós estamos na investigação na sustentabilidade, nomeadamente temos a aquacultura em progresso, em estudo a aquacultura de sardinha portuguesa, exatamente porque quando os pescadores portugueses param a pesca no inverno, nós termos sempre a sardinha portuguesa, portanto, a aquacultura a fornecer-nos a sardinha portuguesa. Por outro lado, também temos um projeto que vai iniciar para o ano sobre filetes de atum com células estaminais, ou seja, criar filetes de atum através de células que se tiram do animal sem o sacrificar e, portanto, desse modo estamos a tentar que os animais, o estoque não seja pressionado e, por outro lado, também não seja morto. E por isso A sustentabilidade aqui é um passo importante, nós temos esse, isso, vamos fazer isso. Já existe filetes de salmão com filetes de salmão com células estaminais e já existem hambúrgueres nos Estados Unidos e em Singapura a serem comercializados. Cá na Europa ainda não há legislação, portanto estamos a aguardar, mas de qualquer forma a parte da investigação vai evoluir. Depois, em termos de qualidade, é sempre, tem sido sempre a nossa nota máxima, não há inovação que não se ponha a qualidade também em cima da mesa, e a digitalização, que é obviamente o nosso futuro, e é onde nós vamos conseguir ter melhores inputs. A comunicação é também muito importante e é por isso que nós estamos aqui no Dia Nacional, a pedir o Dia Nacional, não é? Porque comunicar aos portugueses que nós temos uma indústria portuguesa que produz tão bem como outros países e até os países terceiros que utilizam, entre aspas, mão de obra que não deveriam utilizar, portanto, tentar comunicar tudo isso é a nossa função. Eu ia passar aqui... A nossa diretora de comunicação irá fazer muito mais facilmente aqui uma apresentação da comunicação.
Boa tarde. Se eu só tivesse 30 segundos para falar com vocês, porque o tempo é claramente escasso, há duas notas importantes que eu quero deixar, mais do que qualquer um dos sítios onde nos encontramos, o site, o Instagram, o Facebook, é dizer-vos o seguinte, são consumidas por hora 60 mil latas de conservas. Isto é... No mundo, claro. Portanto, esta é a primeira nota que eu queria deixar, se não tivesse mais tempo para dizer mais nada. Aproveitar para vos dizer aos seus deputados uma outra informação, que nós temos um estudo que nos indica que se cada português substituir 10 latas de conservas nacionais importadas por 10 latas de conservas nacionais, estamos a falar num incremento para a economia de aproximadamente 60 milhões de euros. E, obviamente, isto tem implicâncias não só no volume de financeiro, como, obviamente, nos postos de trabalho que criam. Portanto, quando nós chegamos aqui hoje a pedir para que haja um holofote no Dia Nacional das Conservas, muito mais do que criar um dia de festividades, que isso eu compreendo que, nos tempos que estamos a atravessar, não seja visto com bons olhos, é ter um dia... no ano em que este possa ser um tema e em que as dificuldades possam ser faladas e trabalhadas e que possa ser visto de perto o que esta indústria faz pelo país, pela saúde das pessoas e pela economia. Portanto, eu, em circunstâncias normais, não tendo mais tempo e temos muito pouco, ficaria por aqui. Dar-lhes só nota, ainda que temos vindo a fazer campanhas de sensibilização, algumas com dimensão, a primeira foi programada durante o Covid e, portanto, não teve o impacto que nós gostaríamos, contudo, continuamos a sensibilizar a população para o consumo de peixe e de conservas, obviamente, promovemos essa alimentação saudável, queremos que este selo que lançamos com a campanha Vamos Conservar o que é Nosso ilustre que é feito cá, que as pessoas olhem e que não tenham dúvidas e que não hesitem no momento de compra. A crescer a isso, temos um outro filme que eu, se calhar, não vou arriscar a passar, porque acho que vos iria tomar algum tempo, e temos vindo a apostar nas ações de proximidade. O ano passado tivemos um concurso chamado Design com Lata, para os últimos anos de alunos de artes. O que é que nós quisemos? Que fizessem um packing para uma embalagem de conservas. Porquê? Porque nós temos noção que estes jovens, que agora estão nos 25, 35, são os próximos consumidores, eu acredito piamente nisso, por vários fatores, pela qualidade, pela praticidade, e porque eles são um standard também, muitos viajam, fazem Erasmus e, portanto, podem levar uma lata de conservas com eles, eu acredito muito nisto. A crescer a isso, percebo que a juventude cozinha cada vez menos, e, portanto, as conservas também são uma solução muito saudável para se ter em casa. E pronto, e vou fazendo de um jovem que tenho em casa essa cobaia e acho que este é o caminho, é apostar nesta faixa etária. Porque nós, donas de casa, já o fazemos e já temos esse histórico connosco. Imagens Conservadas é um concurso que está a decorrer este ano, é o primeiro concurso internacional de fotografia que lançamos. Vai ser... agora entrega, 13 de outubro, no Ministério do Mar, a entrega de prémios, ainda está a decorrer, portanto ainda vos posso convidar até a participar e escolherem aquela imagem que se identifica mais. Nós fazemos isto não é por acaso, não é por fé de ver, é porque nós queremos perceber como é que as pessoas nos veem, como é que, não queremos passar despercebidos, queremos criar estas ações de proximidade e chegar ao consumidor. As conservas foram uma coisa que estiveram no nosso história, estiveram nos nossos antepassados, eu sou dessa geração, não é? Ainda tínhamos o mindset das saladas de atum e dos piqueniques, hoje é muito mais que isso, uma conserva pode estar entre aquilo que é uma entrada, como pode ser um prato principal. A crescer a isso, temos esta preocupação de continuar a chegar às pessoas e de ser abrangentes e de continuar a comunicar e a mostrar-lhes o quão importante é consumir peixe e o quão saudável são as nossas conservas. E pronto, este concurso vem neste sentido. Depois, sobre o Dia Nacional das Conservas, se calhar nós... é o que nos traz cá, é este fundamento, é mostrar-lhes que tem história, que com certeza estarão todos a par, é dizer que tem a ver com este posicionamento da costa, fomos privilegiados em estar em Portugal, esta proximidade ao mar, esta vontade férrea que todos nós usufruímos. E que conseguimos transportar connosco, são operários e fábricas centenárias. Eu não vos vou seguir, não sei se é Isabel que continuar.
Não, isto também já foi dito, portanto, nós somos um bocado embaixador de Portugal. As sardinhas portuguesas são conhecidas e as conservas também a nível internacional. Portanto, é uma indústria cheia de história, a mais antiga e querida do nosso país. Pronto, essa é uma verdade. Exato, também eu vou passar, eu não consigo...
Já está.
Ok, é o maior exportador, queria-vos dizer que na balança comercial nós somos os únicos com a balança positiva, na fileira do peixe, atenção, e isto, por acaso eu não estava a dizer, até 2020 aconteceu que nós sempre tivemos a balança positiva. Depois, por causa do stock da sardinha, nós diminuímos e, portanto, houve ali um período, mas muito pouco, que de facto não tínhamos a balança positiva. De qualquer forma, impulsionamos muitas outras indústrias, por exemplo, agora as energias renováveis e o turismo gastronómico, entre outras, eu estou a tentar passar. Estou a tentar passar tão depressa que nem consigo. Portanto, é a nossa intenção, e agora para terminar, é a nossa intenção que este dia seja repleto de várias iniciativas em Portugal para mostrar a importância das conservas de peixe portuguesas, não só como parte integrante de uma alimentação saudável e equilibrada, mas também atribuir o reconhecimento merecido da indústria conserveira para a economia e para o desenvolvimento nacional. Pretendemos sensibilizar o público, pronto, como disse a Marta. E agora, isto é o último slide, eu passava aqui.
Então, eu demoro um minuto. É só para justificar. Eu não sou da ANICP, eu faço parte do restaurante Candacan no Terreiro do Paço. Nós há 10 anos que apoiamos a ANICP. Eu olho para esta indústria como uma indústria afetiva. Eu venho da comunicação, nem sequer tinha nada a ver com restauração, apaixonei-me pela história e nós fomos pioneiros na indústria conserveira a nível europeu, quer dizer, não fomos os primeiros, fomos os franceses, naturalmente, mas eles vieram para Setúbal e iniciaram fábricas em Setúbal com pessoas daqui que se deslocaram para lá. Nós descobrimos, porque eu entretanto tenho feito investigação, temos um site que é o conservasdeportugal.com, onde temos a história da indústria conserveira, que em 1854 houve duas pessoas, o Manuel Neto e o Feliciano, que fizeram uma pequena fabriqueta, portanto, estão a imaginar, não é uma fábrica, uma fabriqueta que fez das primeiras conservas pelo Meta Perto em Portugal. E sabemos isto porque em 1855... eles separaram-se rapidamente, mas o Feliciano vai à exposição de 1855 em Paris, exposição universal, ganha uma menção honrosa e foi a primeira menção honrosa às conservas portuguesas. Portanto, realmente a indústria nasceu em Portugal em 1854 e isto é uma indústria afetiva Vocês todos abriram latas quando eram crianças, eu também. Nós temos pessoas, eu recebo e-mails de pessoas de todo o mundo à procura de familiares em Portugal que fizeram parte da indústria conserveira e no dia 15 de novembro foram distribuídas as menções honrosas e os prémios em Paris. Portanto, foi esse o dia que nós escolhemos e que achávamos que era importante para marcar o dia da indústria conserveira, com todas as suas virtudes.
Muito obrigado.
E com todos os seus problemas. Obrigado.
Muito, muito obrigado, senhoras e senhores.
Deixe-me só dizer, o Vítor, disseste que não pertences à associação, ele é nosso associado, ok? Só não é do núcleo de trabalho.
Muito, é nosso assessor cultural. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Eu queria, antes de dar a palavra aos diversos grupos parlamentares, dar nota de que hoje temos connosco e dar as boas-vindas o Sr. Deputado António Salles, que passou agora a fazer parte desta comissão e entrou logo com o pé direito, porque é num dia que estamos aqui numa audição de um produto saudável, como o senhor vende a saúde, o Sr. Deputado vende a saúde, então vamos hoje aqui falar sobre um produto saudável, o senhor e nós estamos com o pé direito. Felicidades e bom trabalho. E é bem-vindo a esta comissão.
Felicidades.
Obrigado, Sr. Presidente. Já tinha reparado que está muito bem conservado. Aliás, como todos os membros da Comissão. E, portanto, muito obrigado e com certeza que darei o meu melhor. Obrigado.
Muito obrigado, muito obrigado Sr. Deputado. E agora sim vou dar a palavra aos diversos grupos parlamentares. O procedimento é o seguinte, dou a palavra aos diversos grupos parlamentares. Depois, no fim, darei novamente a palavra aos representantes que podem comentar e responder às questões formuladas pelos seus deputados. Dizer-vos também que vieram naturalmente à comissão, a comissão certa, a comissão correta. Esta é a Comissão de Agricultura e Pescas e a conserva junta realmente o melhor dessas duas áreas, ou seja, os melhores azeites, os melhores frutos, nomeadamente o tomate, os melhores óleos e o melhor peixe. Por isso a conserva está aqui devido
do
melhor dos dois mundos, precisamente nesta comissão, e naturalmente que ficámos também, depois deste dia intenso de trabalho, estamos também já com um apetite de ouvir falar em conservas, também sabe bem, por isso peço aos senhores deputados que sejam contidos nas vossas observações e dou a palavra, em primeiro lugar, naturalmente, nos termos regimentais do Grupo Parlamentar do PSD e ao senhor deputado Paulo Ramalho. O senhor deputado João Moura. Tem a palavra, Sr. Deputado João Moura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Queria cumprimentar de forma muito especial a Associação da Indústria Conserveira Portuguesa, que hoje, de uma forma extraordinária, nos trouxe, nos brindou com uma alegria contagiante aquilo que é uma missão que têm na defesa dos interesses de um produto nacional. Quero lhe dizer que as preocupações ambientais, as preocupações da economia nacional ao nível das importações e do déficit da nossa balança, que geralmente não é aquilo que o vosso setor traduz, geralmente a nossa balança está desequilibrada, temos mais importações do que exportações e, portanto, o vosso produto, que a todos, que é o nosso produto, que a todos enche de muito orgulho, e que nos últimos anos, de uma forma notável, e que Vossas Excelências têm contribuído de uma forma extremamente interessante na qualidade do design com que o demonstram, não só para os portugueses, como também lá fora. É um autêntico cartão de visita às embalagens das conservas portuguesas. E, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, tem a total anuência para aquela que é o Dia Nacional da Indústria Conserveira e da Conserva Portuguesa. E, portanto, da nossa parte, estamos perfeitamente solidários e contem connosco para, também para a promoção. E devo-lhe dizer que o Sr. Presidente da República, esta mesma semana, estará em São Francisco, na Califórnia, e não é por acaso que um dos dias vai estar com uma comunidade portuguesa e é um dia em que é dedicado a uma sardinhada e à conserva, à sardinha em conserva. E, portanto, isto vem de encontro àquilo que Vossas Excelências hoje nos trazem aqui. Os nossos dias são muito intensos, são recheados de preocupações e de momentos bons e menos bons. Eu devo-lhes dizer que hoje o nosso trabalho parlamentar vai terminar com uma fase muito boa, que foi a vossa intervenção, a vossa vinda aqui. Muito obrigado por este momento.
Obrigada, muito obrigada pelas suas palavras.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora dou então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Luís Graça.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sim. Muito obrigado pela vossa iniciativa e pela vossa presença aqui hoje. É uma ideia muito generosa e justa, porque estamos absolutamente de acordo, as conservas são de facto um símbolo do país e foram durante muito tempo um postal também do país, e ainda hoje são. Eu julgo que uma parte... É verdade que o início da promoção turística do país coincide talvez com um período de transição da indústria conserveira, nos anos 60 do século passado, mas as conservas foram de forma muito grande uma divulgação da boa imagem do país. Há um dado que o Sr. Deputado do PSD já aqui referiu e que vale a pena sublinhar: nós temos a maior zona económica exclusiva, mas somos deficitários em toda aquela que é a área do mar, mas não aqui. Nas conservas. E, de facto, nós temos esta é uma indústria com uma grande vocação de exportação, como, aliás, os vossos números representam. E, portanto, nós soubemos, os seus dados do século XVIII, eu diria que onde os romanos instalaram as salgas, nós soubemos, de Matosinhos a Vila de Santo António, criar fábricas de conserva. Bom, no final dos anos 60 há uma grande transição na indústria, há uma perda de influência, querem no trabalho, na mão de obra, muitas fábricas fecharam. Eu sou do Algarve, portanto, muitas fábricas fecharam. Temos lá o Museu Mão, que guarda a memória e o papel da importância da indústria conserveira na minha terra. Eu acho que é indissociável, acho que uma de vós disse isso, a indústria conserveira no aspecto social de algumas comunidades. Acho que quem foi vizinho de uma fábrica de conserva nunca se esquece do toque da campainha para ir trabalhar, nunca se esquece do papel que era reservado nessa altura às mulheres. E eu estou-vos a dizer isto porque eu visitei há muito pouco tempo uma fábrica em Olhão de um vosso associado e é absolutamente justo falar do que eram essas fábricas antigamente e do papel até discriminatório que houve perante as mulheres que trabalhavam nas fábricas de conserva, que era uma vida muito difícil, perante aquilo que hoje é, ao entrarmos numa nova fábrica, robotizada, digitalizada, com alta tecnologia, com padrões de eficiência e qualidade e higiene absolutamente ímpares. E é por isso que eu queria fazer esta comparação, porque hoje não temos centenas de fábricas, mas temos já mesmo uma grande indústria de altíssimo nível, de altíssima qualidade, e com um papel social que se mantém muitíssimo relevante. Acho a vossa ideia, por isso, da criação do Dia Nacional das Conservas muito generoso e muito justo. E eu acho, e fazia essa sugestão, que devemos todos, contam também com o apoio do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e estou certo de todos os seus deputados, de aproveitar este dia para não só afirmar esta indústria. O valor, nós dividimos a intervenção, o valor nutricional das conservas fica para o Sr. Deputado António Salles, não é? Mas não só esse papel, mas também o lado que esta indústria pode representar do ponto de vista da sustentabilidade, do ponto de vista da sustentabilidade dos recursos marinhos, do ponto de vista de uma pesca e de uma transformação do pescado responsável, não é? E da sustentabilidade ambiental, como vocês aqui falaram. Acho que era muito importante nós sublinhar, vocês que são de comunicação também, não é? Nós já tivemos reuniões noutros fóruns, mas acho que este dia devia ser utilizado também para isso, porque esses novos consumidores de que falou e que são muito importantes, até para diminuirmos a importação, não é? E para catapultarmos o valor da nossa conserva, do nosso produto, estes valores da sustentabilidade, da responsabilidade social, da pesca responsável, são muito importantes para captar esses novos consumidores. Portanto, aquilo que eu vos desejo é que este Dia Nacional das Conservas de Peixe sirva exatamente para isso e para termos uma nova transformação, melhor ainda, para a indústria conserveira, que é de facto um símbolo do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, obviamente, cumprimentá-lo a si, à mesa e a todos os colegas deputados, aos senhores assessores da Comissão e aos senhores assessores dos partidos políticos e, muito especialmente, cumprimentar aqui a delegação da ANISP, doutora Isabel Tato, doutora Marta Azevedo e doutor Vítor Vicente, muito obrigado por nos terem feito esta explanação tão eloquente. Devo dizer que, para mim, a indústria farmacêutica também é uma indústria de afeto, porque cresci a ouvir histórias da minha bisavó, que era originária de Olhão, a contar muitas histórias de pequenas unidades que pertenciam a familiares e, portanto, para mim também ouvir falar de conservas também tem um bocadinho de afetividade. De facto, Portugal, a história de Portugal nos últimos séculos mistura-se com a história das conservas, não só pela falta de frigoríficos que exigia e nós temos que pensar que as conservas apareceram exatamente para podermos conservar os alimentos com a falta dessa tecnologia do frigorífico e que se calhar agora com o preço da eletricidade vamos ter que realmente voltar às conservas para poder conservar os nossos alimentos, mas apesar da vossa apresentação estar extraordinária, é de facto uma apresentação feita por uma especialista em comunicação, percebe-se isso muito bem, parabéns, mas eu gostava de tirar o filtro cor-de-rosa, porque nós estamos aqui muitas vezes a ver, parece que estamos no Instagram com o filtro cor-de-rosa, nada a ver com o PS, mas tirar o filtro cor-de-rosa e tentar ver quais são as vossas dificuldades, porque mais do que, obviamente, laudar os vossos associados e fazer a devida vénia ao grande esforço que fazem a manter a vossa indústria, temos também que ajudar essa indústria. Sabemos que estamos a passar por tempos muito difíceis e, portanto, eu gostava de vos deixar aqui algumas perguntas concretas para que agora, em seguida, pudessem esclarecer-nos. Quais são as principais dificuldades dos vossos associados? Portanto, se representam uma tão larga maioria de 90% da indústria da conserva em Portugal, quais são as principais dificuldades que são reportadas para vós, tanto do mercado laboral como da ajuda à exportação ou até na manutenção dos recursos humanos? Depois também, e ligado muito a esta tipificação dos recursos humanos, como é que lidam com a sazonalidade da indústria conserveira? Sabemos que a sazonalidade da indústria conserveira é um problema premente, que não só dificulta a elaboração das fábricas, mas também tem um grande impacto nas populações e nas pessoas que vivem, nos trabalhadores menos diferenciados, digamos assim, e portanto como é que conseguem lidar? Falou na aquacultura, é de facto é uma resposta que pode ser dada, mas gostava que aprofundasse um bocadinho mais esse tema. Depois também como é que a indústria está a lidar com a escalada do custo da eletricidade e do gás, portanto o custo dos preços da energia e também do transporte. Falou que o transporte aumenta a pegada de carbono dos produtos, mas além de aumentar a pegada de carbono dos produtos, também aumenta o seu preço e, portanto, se vamos gastar mais dinheiro a colocar os produtos em determinado ponto de venda, obviamente eles vão ter que aumentar o seu preço. Como é que pensam lidar com essa problemática? E, finalmente, a vossa conexão com os pescadores. A indústria conserveira das conservas de peixe não existe sem a pesca e nós sabemos que a pesca é um setor que está também em crise em Portugal, está em crise infelizmente há muitos anos, não só pelo preço dos combustíveis, mas também com a depleção dos estoques marítimos, e falou há pouco que tivemos uma recuperação dos estoques da sardinha. Isso aconteceu, como sabemos, porque há 2 anos atrás houve uma proibição da União Europeia, baixou bastante a cota de pesca e que a população selvagem respondeu positivamente. Mas essa conexão com os pescadores, o que é que sentem que a vossa indústria ajuda os pescadores, se praticam tentam praticar uma justiça na compra da vossa matéria-prima, porque sabemos que do lado dos pescadores muitas vezes há a queixa de que vendem a matéria-prima muito barata para depois quem fica com a grande parte da fatia do lucro são a indústria transformadora e também os vendedores finais ao cliente, e gostava de saber se há alguns programas de justiça comercial nesse aspecto para apoiar os pescadores. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo a intervenção que fizeram. Há uma vantagem e uma desvantagem de ser já o terceiro a falar, é que quando as coisas são relativamente consensuais, como é a qualidade da apresentação que fizeram e o entusiasmo que tiveram, depois isto parece já uma repetição e, portanto, eu vou, atendendo também à hora que estamos, vou poupar-vos a esse, enfim, a essa questão, sem, todavia, deixar de cumprimentar e de notar esse entusiasmo e essa qualidade da apresentação que fizeram. No mesmo sentido, o deputado Pedro Frazão perguntou também um conjunto de coisas que eu tinha interesse em saber, portanto, enfim, a questão dos recursos humanos, a questão das dificuldades, da internacionalização, tudo isso são questões que me parecem também relevantes e, portanto, tendo algumas das perguntas sido já feitas, eu faria uma outra, que é como é que encaram a relação com o Estado, de que forma é que essa relação é uma relação que consideram adequada, se há dificuldades, o que é que se pudessem pedir ao Estado alguma coisa, não no sentido de subsídios, já sabem que eu represento a Iniciativa Liberal e, portanto, não viria com esse tipo de discurso, mas o que entenderem e, portanto, o que é que gostariam que estivesse assegurado do ponto de vista da regulação, do ponto de vista do contexto, do ponto de vista do ambiente de negócios, do ponto de vista da legislação laboral, do ponto de vista da maior ou menor presença do Estado. Como é que veem, como tudo funciona hoje em dia e o que é que gostariam que fosse o cenário real, ou melhor, o cenário ideal por oposição ou não ao cenário atual. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a delegação da Associação Nacional dos Industriais das Conservas de Peixe. Iniciar, de facto, a nossa apreciação por esta questão, é que, relativamente à questão dos dias nacionais, quando se utiliza dias nacionais para tudo e para mais alguma coisa, até para o dia da unha encravada, quando chegamos a uma determinada altura em que é preciso mesmo usá-los e para distinguir determinadas temas, matérias, assuntos, enfim, acontecimentos, acabamos por já estar os dias todos repletos e cheios e dilui-se em tantos dias de tudo e mais alguma coisa a relevância daquilo que deveria ter mesmo relevância. Ouvimos com muita atenção aquilo que nos colocaram, ficamos foi com uma dúvida, tendo em consideração que também já ouvimos e falamos muito, quer com armadores, quer com pescadores, e há aqui uma desintonia entre aquilo que aqui nos trouxeram e aquilo que nós ouvimos, nomeadamente duas questões muito importantes, que têm a ver com a proveniência do pescado e com o preço pago ao produtor. É evidente que a responsabilidade sobre tudo isto e as dificuldades em a indústria conserveira se recorrer àquilo que é a produção nacional não tem toda a responsabilidade na indústria conserveira, mas certamente terá também resposta naquilo que foi uma degradação e destruição da capacidade produtiva nacional na área da nossa frota pesqueira, que está bastante mais reduzida e logo somos um dos países do mundo mais consumidores de peixe, consumimos cerca de 600 mil toneladas de peixe, só conseguimos pescar 120 mil e, portanto, e aqui diz do quanto nós perdemos capacidade de pesca. E a verdade é que por parte dos armadores nos chega esta informação de que a indústria conserveira em grande parte, nomeadamente até na cavala, no atum e na sardinha, vai-se, portanto, recorrer não à produção nacional, mas a outras produções de outros países e, nesse sentido, a proveniência será muito importante, porque consideramos que um dia nacional das conservas, pelo menos que tivesse produção nacional e que valorizasse a produção nacional. Também a questão relativa, e que é bastante significativa, ao preço pago. O que nos chega é que, de facto, o preço pago pela indústria conserveira esmaga o preço em lota e, portanto, isto é uma preocupação também muito grande relativamente àquilo que é aqueles que naturalmente se esforçam para pescar arriscados ou riscos que todos mais ou menos conhecemos e que depois acabam por ver o fruto do seu trabalho bastante desvalorizado pelo preço baixo pago em lota. E na verdade era estas, acima de tudo, as nossas preocupações Já agora, qual era a sensibilidade que a Associação tem para uma coisa que nos parecia que seria da maior elementar justiça, que era que o valor do pescado pago em lota tivesse um valor mínimo justo, pago à produção, para permitir que, de facto, houvesse aqui um valor na primeira venda que correspondesse àquilo que é justo e não àquilo que nós assistimos dos preços feitos em lota, que são, em determinadas pescado, bastante baixo, quase que nem ao custo então que estão agora os fatores de produção, nomeadamente os combustíveis, praticamente é quase impossível manter a atividade. Portanto, eram estas as questões que gostávamos de deixar, porque elas, naturalmente, valorizamos aqui
muito
a vossa benevolência em termos daquilo que é defender o dia, mas há preocupações que são muito, muito mais significativas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica então assim concluída esta primeira ronda, com a intervenção dos diversos grupos parlamentares. E agora darei em seguida a palavra aos responsáveis da Associação Nacional, e que têm cerca de 10 minutos para responder às questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados.
Ok, isto é um desafio, 10 minutos para... É que eu não sou deputada, não estou habituada... Mas pronto, ok, eu vou tentar ser o mais curta possível, está bem? Para já, muito obrigada por todos os vossos comentários, porque nós estamos aqui para os absorver e trabalhar neles, e portanto é com muito agrado que vemos todas estas questões. Eu irei esclarecer aquelas que sei, as que não sei... Mais tarde irei enviar alguma resposta, porque não tenho números, não vinha preparada com números e com algumas destas questões que vocês colocaram. De qualquer forma, começando então pelas perguntas do seu deputado Pedro Frazão, quais são as dificuldades que de facto nós consideramos. Neste momento, nós estamos a trabalhar com, aliás, já no outro governo, estamos a trabalhar com o Ministério das Finanças para ver se homogeneizamos o IVA das conservas. Nós fizemos um estudo com a Universidade Católica em que verificamos que o IVA das conservas português, as sardinhas, as cavalas e peixes que têm o IVA mais reduzido, todas as outras conservas, nomeadamente dos moluscos ou o salmão, têm IVAs intermédios ou superiores. Na comunidade europeia, nos países que nos fazem frente, isso não acontece e, portanto, nós estamos a tentar, aproximamos-nos do Ministério das Finanças e estamos com um estudo feito, preto no branco, para provar que, de facto, achávamos justo que a homogeneização da taxa do IVA seja igual e a mais baixa, a reduzida, para todas as conservas. Portanto, essa, neste momento, é a maior dificuldade que nós vemos de diálogo com o Governo. De qualquer forma, temos outras dificuldades. Quando falou da sazonalidade, não existe bem sazonalidade nas conservas. Isto porquê? Porque os conserveiros compram matéria-prima e guardam nas suas indústrias pescado que sabem que vão precisar enquanto os pescadores não podem ir ao mar por causa das condições adversas. E respondendo aqui também ao seu deputado, João Dias, nós só vamos importar quando não temos peixe português. Isto é um bocado lógico, é por todas as razões, mas também comercial, obviamente, não é? Porque tudo que está aqui no mar fica muito mais próximo das indústrias e, portanto, obviamente que nós privilegiamos o consumo ou o abastecimento de peixe do nosso mar, sendo ele o atum que só existe nos Açores e na Madeira, só que os nossos mares não conseguem produzir aqueles milhões de toneladas que produzimos por dia. E, portanto, das duas uma, ou fechamos a empresa e deixamos de ter recursos humanos e criamos aqui um grande desemprego, ou então vamos, infelizmente, buscar a outros países que nos oferecem esta matéria-prima. Mas que fique bem claro que privilegiamos completamente o peixe português. E agora também fazendo um bocadinho a aproximação da pesca, nós temos um casamento praticamente desde 1853. Trabalhamos mano a mano, como costuma dizer. A associação, por um lado, por exemplo, eu posso vos dar a última coisa que nós estamos a fazer em conjunto, exatamente com os pescadores, é a certificação MSC. Portanto, estamos a trabalhar, ainda ontem tive uma reunião com a associação que os representa e, portanto, nós estamos a trabalhar mano a mano com eles. Na parte comercial, eu não tenho números, não posso dizer se, de facto, nós estamos a pagar muito ou pouco, mas uma coisa eu tenho a certeza. Quando o estoque estava baixo, não chegava peixe à indústria, porque nós achamos que eles precisavam, para sobreviver, precisavam de vender o peixe ao consumo final e não ao intermédio, porque, repare, nós não podemos comprar um peixe ao mesmo preço que um restaurante ou um supermercado, porque nós ainda o vamos transformar e uma conserva custa 1 euro. Pronto, mais ou menos. Não conseguimos reverter este preço todo dentro de uma conserva. Portanto, obviamente que nós não tínhamos, os pescadores, e nós tivemos imensas comissões de acompanhamento da sardinha com o ministro anterior, em que estavam todos os pescadores presentes, e continuamos a estar agora com a senhora secretária de Estado, Teresa. Portanto, nós estamos mano a mano com eles. E esta parte comercial é, sem dúvida, algo que vai para essas reuniões e é esclarecido com todas as pessoas e chega-se a um entendimento. Depois, quando se passa à prática, muitas vezes os comerciais das empresas podem ou não subir ou baixar o preço, consoante, pronto, mas isso tem a ver com a parte comercial entre o pescador ou o barco ou o OP correspondente. Mas o trabalho das conserveiras com os pescadores já remonta desde 1853 e neste momento então é que estamos muito próximos. Falando também, aproveitando aqui as palavras do seu deputado Luís Graça, que ouvi com muita atenção, nós queremos, sem dúvida, pôr as conservas com tempero moral. Ou seja, nós estamos a fazer o que é possível para que não deixemos uma marca no planeta. Até porque eu tenho filhos e se calhar a maior parte terá. E nós temos noção que isto é mesmo importante. Quer dizer, isto já nem passa por ser comercial, nem nada. É moral. E é essa a mensagem que nós queremos prestar. Por isso a sustentabilidade já começou em 2013, ok? Portanto, que fique claro, agora é uma moda, mas antes não era. Portanto, antes ninguém ouvia falar. Em relação à escalada de preços de eletricidade, nós estamos também numa comissão que trabalha diretamente com o governo, já 300% é o aumento da parte energética, mas nós já temos transformações energéticas a decorrer desde há alguns anos. Ou seja, a maior parte das fábricas, olha, eu posso dizer que um dos nossos associados já tem um painel, portanto, painéis fotovoltaicos que dá 40% da energia. Para além disso, trabalha com caldeiras de biomassa, que é para, por outro lado, a luz tem toda LED. Existem tubos solares para entrar a luz direta para dentro dos escritórios e da própria produção. Portanto, tem a permutação de calor, que é quando se desliga uma máquina, esse calor vai descongelar a matéria-prima. Ou seja, nós o que estamos aqui a tentar fazer, e foi o que passamos no filme, é uma eficiência energética, tentar que, de facto, tudo isto role e tenhamos o menor impacto possível em termos energéticos, por causa agora do conflito que existe na Ucrânia, mas, por outro lado, antes disto acontecer, nós já estávamos a trabalhar no sentido da pegada ecológica, ok? Por isso, o confronto é muito grande, são 300% que mesmo assim se está a pagar, ainda para mais as empresas estão a produzir energia durante o fim de semana, a colocar na rede, e ainda não há o processo inverso de retribuir a parte, portanto é também outro problema que estamos a tratar. De qualquer forma, o que este governo tem-nos aberto sempre as portas, já tivemos várias reuniões com o Ministro da Economia, e com também a Sra. Ministra da Agricultura e do Mar, e portanto nós todos estes problemas levamos e eles tentam dar resposta a todos estes problemas, umas vezes conseguem, outras não. Pronto, o IVA eu não percebo porque é que não consegue, não, porque o valor é tão pequenino para depois as vendas, que não entendo porque é que isto não avança, mas pronto, temos que aguardar e trabalhar um bocado nisso. A desburocratização, eu acho que nós só complicamos. Eu já trabalhei noutros países e, de facto, aqui, em vez de se criar ferramentas fáceis, eu fui durante muitos anos investigadora, e é uma coisa interessante. Para se submeter uma candidatura num país, submetia-se a candidatura facilmente. Aqui submetemos a candidatura e a seguir vem a pergunta: qual é o número do não sei quê? Qual é isto? Qual é aquilo? E estamos mais um período a mandar documentos. Eu acho que as candidaturas, por exemplo, deviam imediatamente não serem aceites sem ter isto tudo pronto, senão andamos aqui a protelar. Portanto, a burocratização é também uma coisa complicada. O valor mínimo já agora queria-vos também pedir, não sei se é aqui o sítio certo, mas nós, caso que se consiga, eu espero bem que sim, mas se conseguirmos o Dia Nacional das Conservas, nós gostávamos que o prémio e a exposição das fotografias, que são já temos 180, e se forem ao nosso site, à NIC, podem votar naquela que gostam mais, não há problema nenhum. E temos um júri com fotojornalistas de peso em Portugal, e que vão escolher e eleger os três primeiros prémios, e que vai ser então, como disse, entregue no Ministério. Mas, por outro lado, gostaríamos muito de fazer aqui uma exposição com as fotografias, com este mote de conservar, de imagens conservadas, e pronto, e ser no Dia Nacional das Conservas, eu acho que fazia aqui um pandan, um match. Não sei se é aqui o momento certo, peço desculpa.
Muito obrigado. É sempre o local e o momento certo, embora não seja a nossa competência a decidir sobre a exposição, mas naturalmente terá o nosso empenho, e sendo certo que já seguiu toda a tramitação. Muito obrigado pelos vossos esclarecimentos, muito obrigado a todas as senhoras e senhores deputados. Dar nota de que agora, após esta audição, fica no livre-arbítrio dos diversos grupos parlamentares as iniciativas que assim entenderem tomar para a criação do Dia Nacional das Conservas, e naturalmente que a Comissão apoiará e decidirá, por maioria, quais são o procedimento a ter com os diversos instrumentos dos diversos grupos parlamentares. Sr. Deputado Pedro Frazão pede a palavra para...
Senhor Presidente, peço apenas a palavra e agradeço a concessão para apenas pedir aos senhores representantes da Associação para nos disponibilizarem o estudo que mencionaram acerca da aplicação do IVA e se pudessem enviar aos serviços que depois distribuiriam por todos os grupos parlamentares. Muito
com
obrigado.
Certeza, com certeza.
Finalizar com 30 segundos.
Sim.
Talvez eu seja, pronto, sou a pessoa da comunicação e, portanto, tenho sempre mais qualquer coisa a dizer. Não os quero tomar muito tempo. A indústria conserveira é um desabafo, este meu. A indústria conserveira tem estado sempre, ao longo de décadas, ao lado dos portugueses. Nós já vem do tempo da Primeira e da Segunda Guerra e tivemos um exemplo incontornável agora, em tempos de pandemia. As nossas fábricas trabalharam de dia e de noite, revezaram-se as pessoas para dar capacidade de resposta, para que as conservas não faltassem às pessoas, porque as pessoas acharam, como se calhar todos nós aqui, que o mundo ia acabar e que tínhamos que ter conservas em casa. Portanto, os portugueses reconhecem isto em nós. Os portugueses reconhecem que as conservas têm esta carga emocional e esta proximidade à vida deles. Quando é necessário, estão lá. E eu não podia deixar de passar sem fazer esta nota de que, se em momentos de crise nós estamos lá, somos aquela luz, era importante que conseguíssemos perpetuá-la e chegar às pessoas, porque uma das dificuldades que nós falamos aqui das taxas de IVA, e poderíamos falar da exportação e poderíamos estender-nos aqui mais outras dificuldades que vão surgindo obviamente ao longo do tempo, mas eu diria que uma das que nós nos deparamos, pelo menos eu, é precisamente a de chegar às pessoas. E é precisamente por isso que precisamos do vosso apoio. Obrigada, desculpem.
Muito bem, muito obrigado. Fica então concluída esta audição. Despeço-me e até uma próxima oportunidade e esperemos que seja por boas razões para sempre acumular aqui o Dia Nacional da Indústria Conserveira. Muito obrigado.
Muito obrigada, muito obrigada.
Deus, boa tarde.
Muito prazer.
Igualmente, muito obrigado.
Muito obrigada.
Muito obrigado, boa tarde. Até uma próxima. Deus, até uma próxima. Senhores deputados, vamos já continuar, não faremos intervalo.
Estava a ouvir. Até à próxima. Muito obrigada.
Boa tarde.
Com licença, boa tarde. Até à próxima.
Muito obrigado. Muito bem. Com esta informação bastante apelativa e emocionada dos intervenientes anterior. Senhoras e senhores deputados, podia aqui citar o célebre arroz de atum, que ficou subejamente conhecido. Bom, mas massa de atum. Dar-vos nota do seguinte, senhores deputados. Senhoras e senhores deputados, recebemos já durante esta reunião um e-mail a pedir a retirada da ordem de trabalhos do projeto do ponto 3 da ordem de trabalhos. Não há objeções, fica retirado. Vamos então dá continuidade à reunião. Ponto 2. Apreciação e votação da ata 18 do dia 15 de setembro de 2022. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 4 da nossa trabalhos. Apreciação e votação de parecer referente ao projeto de lei 244 do Bloco de Esquerda, regulamenta a instalação de culturas intensivas e obriga a avaliações de impacto ambiental. E é relator deste projeto de lei o Sr. Deputado Norberto Patinho, que hoje recebe o privilégio de apresentar a esta comissão este relatório, uma vez que é o dia do seu aniversário. Eu dou-lhe os parabéns e dou-lhe a palavra com esta prenda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Como nota introdutória, quero agradecer esta prenda que a Comissão me deu hoje no dia de aniversário, ir daqui para Portela e chegar lá a passear com os meus familiares. Mas obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros deputados, o projeto em apreciação, o projeto de lei número 244-15, primeiro, regulamenta a instalação de culturas intensivas e obriga a avaliação de impacto ambiental. É subscrito por 5 deputados do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e que apresentam a iniciativa referindo que é objetivo deste projeto de lei iniciar um processo de regulamentação da instalação de culturas agrícolas permanentes, intensivas e superintensivas em todo o país. As áreas de cultivo em estufa, túneis e estufins em todo o país e a generalidade das culturas em todas as áreas beneficiadas pelos aproveitamentos hidroagrícolas públicos. É ainda criado um cadastro agrícola e a obrigatoriedade de avaliação de impacto ambiental e licenciamento em grandes áreas de produção intensiva. O projeto de lei é ainda justificado com um vasto conjunto de considerações, entre as quais se destacam o período de seca verificado em 2022, a diminuição das reservas de energia hidroelétrica, a transformação da agricultura portuguesa, a associação da transformação da agricultura com exploração laboral e mesmo de tráfico de seres humanos, a uniformização da paisagem e a maior suscetibilidade a pragas, doenças e fenómenos climáticos com as novas culturas intensivas e superintensivas, a constatação da evolução tecnológica nas novas plantações de olival e amendoal, a evolução da ocupação cultural do perímetro da Alqueva, a indicação de tomadas de posição das ONGs, a referência aos períodos inerentes a monoculturas e as culturas protegidas e os seus efeitos sobre os solos. Conforme a nota anexa, nota técnica anexa, constata-se que a iniciativa está conforme os requisitos constitucionais e regimentais. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, não se apurou na atual legislatura a existência de nenhuma iniciativa legislativa ou petição sobre a matéria objeto de projeto de lei vertente ou com ele conexa. No entanto, existem no passado várias iniciativas e vários antecedentes parlamentares que refiro na nota e que me escuso agora aqui de estar a amassá-los com essa leitura. Reservando a minha opinião e tomada de posição para o debate em plenário e considerando que a apresentação do projeto de lei número 244-14, primeira, foi efetuada nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, encontrando-se reunidos os requisitos formais e de tramitação exigidos, proponho que a Comissão de Agricultura e Pescas considere que o projeto de lei número 244-15, primeira, reúne as condições constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho então agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Paulo Ramalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que aproveito a oportunidade para, em meu nome pessoal e dos meus colegas do PSD, felicitar o Sr. Deputado pelo seu aniversário. Queremos que chegue a casa a tempo e horas para poder, naturalmente, comemorar esse aniversário como deve ser com a família. E dizer que o Sr. Deputado fez um bom trabalho, agradecer pelo aquilo que produziu, naturalmente que estamos de acordo e, portanto, votaremos favoravelmente e, mais uma vez, agradecemos aquilo que foi a sua reflexão e o seu trabalho nesta matéria. Muito obrigado. Muitos parabéns.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Norberto Patinho, aceite as nossas felicitações pelo seu aniversário. Desejo de muita saúde e muitas felicidades pessoais e também profissionais em nome do Grupo Parlamentar do Chega e também agradecer-lhe pelo trabalho que desempenhado e pela sua eloquente apresentação do parecer agora apresentado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu já referi isso hoje, ser o terceiro tem estes problemas nos temas consensuais, portanto, dupla parabenização relativamente quer ao aniversário, quer ao trabalho feito. Muito obrigado e parabéns mais uma vez.
Houve logo quem traçasse uma linha vermelha dizendo que o senhor é o quarto, não o terceiro. Sr. Deputado João Dias. Sr. Deputado João Dias, em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Fica registado. Deputado João Dias, tem a palavra.
É só para agradecer o parecer apresentado pelo Sr. Deputado Norberto Partinho e dizer que o PCP reserva para o futuro debate aquilo que é a sua posição relativamente ao mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Dou de novo a palavra ao Sr. Deputado Norberto Patinho.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer a gentileza, com certeza que estes elogios se devem a saber, é portanto, que 68 anos é muito ano e que já tenho pouco pela frente. Muito obrigado a todos. Obrigado.
Se fosse esse curioso número, é que teríamos aqui uma festa. Como, citando um antigo Presidente da Assembleia da República, esse curioso número para o ano lá chegará, com certeza. Temos então agora o ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, outros assuntos. E temos distribuição de duas iniciativas legislativas que baixam à Comissão após a fixação da ordem do dia e é o projeto de lei 284 do PAN pelo fim da utilização de veículos de tração animal e reconversão para veículos de tração elétrica. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD apresentar o relator, não sei se pretende. É o Sr. Deputado Paulo Ramalho, é o Sr. Deputado João Guedes, qual é o que eu...
Se não se importa, depois amanhã fazia-se chegar.
Muito bem, indica posteriormente, depois de uma profunda análise à matéria. Pontos. Temos então o projeto de lei 305 do Grupo Parlamentar do Chega, delimita os critérios para a instalação de culturas permanentes em território nacional e assegura o respeito e valorização pelo património paisagístico originário das zonas onde as mesmas se encontrem. E também cabe ao grupo parlamentar do PSD. Pergunto ao Sr. Deputado Paulo Ramalho se indica já ou indica posteriormente. Indica posteriormente. Muito bem. Só dar uma última nota. A próxima reunião desta comissão está agendada para o dia 28 de setembro e tem na sua agenda a audição o Sr. Ministro da Administração Interna. E a mesma está prevista para as 11h30, conjuntamente com a primeira comissão, nos termos que tínhamos aqui definido, e foi trabalhado em conjunto e consensualmente conseguiu-se este dia. 28 de setembro, pelas 11h30. Muito bem. Está terminada a reunião. Muito obrigado, senhores. Sim, porque dia 27 nós estamos em visita ao Alqueva em conjunto com a Comissão de Assuntos Europeus. E, naturalmente, era o dia que estava agendado, depois tivemos que alterar e conseguimos aqui o 28 de manhã. Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria acrescentar apenas um ponto de ordem agora aqui nos outros assuntos, que era chamar a atenção que as reuniões ordinárias desta Comissão não deveriam ser normalmente depois do plenário. Eu penso que, por respeito até aos senhores assessores da Comissão e aos senhores assessores dos partidos políticos, eu pedia para que as reuniões fossem marcadas durante os dias, não é?
São sempre, Sr. Deputado, com estas exceções que foi os agendamentos das jornadas parlamentares, que veio aqui alterar a nossa ordem de trabalhos e não foi possível nos outros dias para consensualizar. Mas essa nota está sempre tida em conta, com o respeito pela liberdade de cada um. Muito obrigado.